Muito bom dia, muito boa tarde, muita boa noite a todos os ouvintes desse primeiro podcast a respeito do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Nós estaremos, através desse podcast, trazendo alguns comentários em vários podcasts, acredito, né? Trazendo alguns comentários do Estatuto Geral das Guardas Municipais. É uma lei de 2014, uma lei de 8 de agosto de 2014, uma lei complementar, onde podemos, através desse instrumento, estar discorrendo nos seus 11 capítulos, comentando cada um dos seus 23 artigos, que dizem respeito a uma regulamentação da nova Força de Segurança Brasileira, denominada Guardas Municipais, Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana, e assim como dispõe a lei. Bom, amigos, é um prazer estar aqui com todos. Queria agradecer a sua atenção nesse momento. E esperamos, através dessa instrumentalidade, está esclarecendo alguns pontos de difícil interpretação da lei, para que haja um melhor ordenamento e um melhor conhecimento por parte da população em geral e até mesmo dos profissionais guardas municipais e Força de Segurança em geral a respeito da atividade das guardas municipais. Bom, nesse inteirinho estaremos agora entrando em comentários, trazendo em comentários, o primeiro capítulo, que fala das disposições preliminares, porque quando nós observamos esses dois artigos do primeiro capítulo, o artigo 1 e 2, conseguimos observar aqui, conseguimos inferir desses artigos alguns comentários constitucionais, comentários importantes que vêm a trazer esclarecimentos. Hoje nós temos percebido alguns ataques promovidos contra o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, de forma muito, talvez, maldosa por parte de outras forças de segurança e interpretações muito além da realidade em relação a essa lei, levando a certas confusões. Bom, então vamos agora à leitura do que prevê o artigo 1º e o artigo 2º. O artigo 1º está escrito que esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Muito bem, artigo 1º, ele traz algumas informações importantíssimas, mas podemos aqui trazer um breve comentário do que podemos inferir desse artigo. Bom, primeiro, a lei ela diz que ela institui normas gerais. Bom, aqui nós entendemos que a lei é uma norma geral, como, por exemplo, uma lei semelhante à lei de licitação. É também uma norma geral. Quando fala de norma geral, significa que esta lei ela é expansiva, ela é estendida a todas as unidades. Essa lei é uma lei federal, claro. Então, ela é expansiva a todas as unidades federativas. Ela é expansiva ao Estado e, principalmente, aos municípios, e à União, é claro. Então, ela dá uma ordem para que essas entidades cumpram essa norma. Né? E, no discorrer de todos os podcasts referentes a essa lei, estaremos trazendo comentário em cima dos efeitos dessa lei sobre as administrações públicas existentes no Brasil, administração pública da União, a administração pública dos estados e a administração pública, principalmente, dos municípios. Então, traremos aqui os efeitos dessa lei sobre essas unidades federativas. Então, na verdade, é uma lei nacional, né? Quando diz que é uma lei que essa lei institui normas gerais, ela é uma lei nacional, uma lei que determina que as unidades federativas cumpram essa lei. Então, ela diz que esta lei institui normas gerais para as guardas municipais. Bom, é voltada para guardas municipais, né? É voltada para a regulamentação das guardas municipais, da atividade de polícia das guardas municipais. E ela é voltada, ela vem disciplinando, como diz aqui o artigo 1º, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Para entender isso aqui, é preciso que nós conheçamos o que significa eficácia, a eficácia de normas constitucionais. Bom, as normas constitucionais, elas possuem três tipos de eficácia. A primeira eficácia é a eficácia plena. A eficácia plena é quando a norma é promulgada e aí há uma determinação plena para que se obedeça a ordem legal da norma constitucional no momento em que ela é promulgada. Então, assim que ela é promulgada, tem o seu efeito, a sua eficácia é plena naquele momento em que ela é promulgada, ou no momento em que ela determine que seja cumprida a ordem legal. Então, essa é a eficácia plena. A outra eficácia é a eficácia contida. A norma, ela é promulgada e acontece uma eficácia, tem que se cumprir aquela norma, mas aquela eficácia, ela pode ser contida por uma outra lei. Por uma outra lei, né? Uma lei pode conter eficácia ou a ordem daquela norma constitucional. Por exemplo, no artigo 5º, nós entendemos ali normas que determinam o direito de todos exercerem um trabalho livremente, atividade de trabalho, qualquer atividade de trabalho seja exercida livremente. Mas aí, trazendo aqui para a questão da atividade de trabalho, por exemplo, dos advogados. Bom, se a lei diz que é livre a atividade de trabalho, os advogados então deveriam se formar e trabalhar. Mas aí existe o Estatuto da Ordem dos Advogados, que determina que, para que o advogado cumpra, exerça a sua atividade trabalhística, ele tem que passar na prova da ordem. E assim, outras normas que existam por aí, que ela contém essa eficácia, contém esse poder. Então, daí nós entendemos a eficácia limitada. Bom, já entendemos aqui a eficácia plena e a eficácia contida, na verdade. E agora, chegamos ao ponto que nos interessa, a eficácia limitada. Bom, quando a norma constitucional é promulgada, para que aquela norma tenha eficácia, é preciso uma lei que venha regulamentar a eficácia daquela norma. Então, esse parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição é uma norma de eficácia limitada, tanto que lá os municípios, diz que os municípios poderão criar suas guardas municipais, né, para proteção de bens, serviços, instalações, etc., conforme dispuser a lei. Então, toda vez que uma norma diz conforme dispuser a lei, ela está implícito ali que para que aquela eficácia tenha efeito, há necessidade de que se crie uma norma que regulamente aquilo. E o Estatuto Geral das Guardas Municipais é essa lei que 25 anos depois veio trazer a regulamentação dessa eficácia. Só que ela trouxe algo a mais, né? Ela foi além da ordem constitucional. Ela expandiu mais o alcance, né, a competência geral e específica da Guarda Municipal, trazendo outras atividades, como nós iremos falar em podcast mais à frente, né? Então, o que deve ficar bem claro é que não há o que se dizer, que não há o que falar em relação à inconstitucionalidade do Estatuto Geral das Guardas Municipais, haja vista ela ser uma lei de eficácia limitada, já regulamentada pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais, né? Ela é uma lei, ela é uma lei que venha regulamentar a eficácia da norma constitucional, então não há de que se dizer de inconstitucionalidade, já que ela vem cumprir a norma constitucional, né? Regulamentando a norma constitucional. O artigo 2º diz assim: incumbe às guardas municipais instituições de caráter civil. Daí nós entendemos, a guarda não pode ser tratada como militar, ela é uma instituição civil, uniformizada, ela não é fardada, ela é uniformizada, né? E armada, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, do Estado e do Distrito Federal. Então, aqui já está dizendo que a guarda ela tem que ter uma aparência uniformizada, né? E diz que ela é armada. Aqui já é uma norma dando legalidade a que a instituição seja armada. Então, existem dois textos no Estatuto Geral da Guarda Municipal que falam sobre arma. O primeiro é esse aqui, o artigo 2º, que fala que essa instituição ela é armada. A instituição Guarda Municipal, ela é armada. Não há argumentação para discutir ou questionar se a guarda seja armada ou não, pois esse artigo 2º já está dizendo que a instituição ela é armada. Mais à frente iremos comentar o artigo 16, que fala sobre o armamento do guarda municipal, né? O porte de arma do guarda municipal. Aqui fala da instituição armada, com armas, usando arma de fogo, né? Armas, né? E no artigo 16 está dizendo sobre o porte de arma específico para o agente guarda municipal, o funcionário público com cargo de guarda municipal. Então, e lá fala sobre dois tipos de porte de arma. O porte de arma, que seria o porte de arma da instituição, o artigo 2º, e o porte de arma pessoal, particular, desse guarda. Então, não há o que se dizer de ilegalidade em relação à guarda municipal, se armado ou não. Bom, queridos, estaremos aqui fechando esse podcast, né, do primeiro capítulo das disposições gerais, das disposições preliminares em relação ao Estatuto Geral da Guarda Municipal. Um abraço a todos e espero que você acompanhe os próximos podcasts, onde estaremos comentando o capítulo 2º, que fala dos princípios das guardas municipais, o capítulo 3º, estaremos comentando das competências, isso é muito importante, as competências, e o capítulo 4º, da criação da guarda, capítulo 5, das exigências para a investidura, capítulo 6, da capacitação, capítulo 7º, do controle, capítulo 8º, das prerrogativas, capítulo 9º, das vedações, capítulo 10, da representatividade das guardas municipais, e por fim o capítulo 11, que estará falando sobre disposições diversas e transitórias. Muito interessante, seria bom que você acompanhasse esses 11 podcasts que estaremos lançando a partir de agora. Então ouça esse primeiro, tire essas dúvidas, e estaremos aqui toda semana lançando um podcast dessa forma. Um abraço a todos e força azul marinho para todas as guardas municipais do Brasil.